Nos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante hora e meia, aqui em Washington, neste momento, 13 horas. Lá fora, hoje, 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Zimbábue aguarda resultado das eleições. Cidadãos russos mortos na República Centro-Africana. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. O governo angolano perdeu a ação em tribunal inglês contra a Quantum Global. Terminou o período de auscultação das autarquias. O que é que quer a oposição?
Olhar para aquilo que foi o resultado dessa consulta, o MPLA vai ter que adequar aquilo que é o pensamento da maioria.
Comandante da polícia demitiu-se. Na Uila, vários agentes foram expulsos.
São indivíduos que estão na corporação e usam o nome da corporação para benefícios próprios. Merecem julgamento, mas no âmbito disciplinar são expulsos.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais. A polícia do Zimbábue está a circular pela capital Harare com canhões de água a postos, enquanto o país aguarda os primeiros resultados oficiais das eleições presidenciais e legislativas. A oposição reclama que os resultados da votação não foram fixados à porta de 21% das assembleias de voto do país, tal como a lei estipula. O candidato da oposição, Nelson Chamisa, que já reivindicou a vitória no escrutínio, embora não sejam ainda conhecidos números oficiais, declarou que vai liderar protestos pacíficos se a votação for considerada irregular. O presidente Emmerson Mnangagwa disse hoje aguardar pacientemente os resultados das presidenciais, que a Comissão Eleitoral indicou que poderão ser anunciados ainda hoje, embora tenha 5 dias para divulgar números definitivos. De acordo com a Comissão Eleitoral, não houve fraude nas eleições, a primeira desde que Robert Mugabe, no poder durante 37 anos, abandonou o cargo em novembro, sob pressão militar. 3 cidadãos russos com cartões de jornalista foram mortos na República Centro-Africana, disseram fontes do Serviço de Segurança e de organizações religiosas. Os corpos foram encontrados numa estrada a 23 quilómetros da cidade de Sibute, onde foram aparentemente mortos por homens não identificados. Uma fonte oficial russa na embaixada em Bangui disse que a embaixada não estava ciente da presença de jornalistas do seu país na República Centro-Africana. A ONU tem neste momento estacionados cerca de 13 mil soldados na República Centro-Africana. A Rússia tem estado a apoiar com armas e, segundo notícias com conselheiros, o governo da República Centro-Africana. Um conselheiro do presidente iraniano, Hassan Rouhani, declarou hoje que quaisquer negociações com os Estados Unidos devem começar por uma redução das hostilidades e um regresso ao acordo sobre o seu programa nuclear. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou estar pronto a encontrar-se com os dirigentes iranianos quando eles quisessem, sem condições prévias. O conselheiro do presidente iraniano lembrou também que Teherão mostrou a sua abertura ao diálogo no passado, mas Washington nunca respondeu. E nos arredores de Washington iniciou-se hoje o julgamento de Paul Manafort, antigo dirigente da campanha presidencial de Donald Trump, que é acusado de fraude bancária e fiscal. As acusações contra Manafort resultam das investigações do procurador especial Robert Mueller, alegadas ligações da campanha presidencial de Trump com a Rússia, mas não estão ligadas a esta questão. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo angolano e o Fundo Soberano de Angola acabam de sofrer uma derrota jurídica em Londres. onde um tribunal inglês ordenou o descongelamento quase total de 3 mil milhões de dólares da Quantum Global, que administrava os investimentos do Fundo Soberano de Angola. O fundo tem estado envolvido numa luta em Inglaterra, Maurícias e Suíça contra a Quantum Global. A ordem de congelamento em Londres havia sido imposta inicialmente em abril, depois do fundo alegar que o dinheiro poderia desaparecer. O fundo tinha sido administrado pelo filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, Filomeno dos Santos, que tem uma relação próxima comercial com o dirigente da Quantum Global, José Bastos de Moraes. O juiz acusou os advogados do fundo de terem apresentado o que chamava de material incompleto de uma forma injustamente unilateral no seu processo original. Caracterizando as violações de informação pelos consultores jurídicos do fundo como graves, substanciais e culpáveis, o juiz Popplewell disse, e citamos, "Cheguei a uma conclusão clara de que a ordem de congelamento deveria ser descartada na sua totalidade e nenhuma ordem de congelamento concedida." Contudo, a agência Reuters diz que o juiz manteve congelados cerca de 560 milhões de dólares para dar tempo ao Fundo Soberano de apelar a decisão junto do Tribunal de Apelação, se assim o quiser. Vamos agora para Luanda. Terminou em Angola o processo de auscultação pública à legislação para as autárquicas. O Ministério da Administração do Território informou em nota de imprensa que os encontros de auscultação, iniciados a 1 de junho, envolveram os setores mais representativos da sociedade angolana, com destaque para académicos, grupos económicos, organizações e ativistas cívicos, entidades eclesiásticas, sindicatos, ordens e associações. A auscultação foi, entretanto, marcada por desacordo entre o governo, a oposição política, entidades religiosas e a sociedade civil sobre um modelo de gradualismo e ainda sobre a subordinação das autarquias locais ao poder executivo municipal, defendidos pelo executivo e pelo partido que o sustenta. Venâncio Rodrigues.
Enquanto o governo garante que muitas contribuições recebidas vão ser tidas em conta na conclusão das 6 propostas de leis, a oposição diz esperar para ver, ao mesmo tempo que aconselha o partido no poder a não ignorar as sugestões escolhidas por quase todo o país, valendo-se da maioria que detém no Parlamento. O vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, disse não restar ao MPLA outra alternativa que não aceitar a vontade manifestada pelos cidadãos quanto à forma como deve ser criado o poder autárquico em Angola.
Se tivermos que olhar para aquilo que foi o resultado desta consulta, desta campanha, podemos ver então que o MPLA vai ter que adequar aquilo que é o pensamento da maioria. O projeto da oposição diz que não. A própria sociedade civil, incluindo a igreja, diz claramente que não. No entanto, aqui está praticamente resolvido que, se for para estabelecer com mais amplo consenso, tem encontrado a ideia ou tem encontrado o figurino. É que eleições em todos os municípios.
Para o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, o processo autárquico deve ser inspirado na experiência angolana e não copiado de outras realidades.
E a nossa opinião foi colaborada com vários setores da vida nacional. E nós pensamos que, neste momento, portanto, uma vez que este encontro com os diversos setores da vida política, social e económica nacional terminaram, o governo angolano toma em consideração as opiniões que foram avançadas. E não façam como nos outros tempos, não é? Quer dizer, ouvir o povo só para justificar aquilo que eles querem fazer. Nós esperamos que, desta vez, não seja isso que se vai produzir.
O seu turno é deputada da UNITA, Nuela Weber, considera inconstitucional ser a Assembleia Nacional a definir em que municípios deve ter lugar as autarquias locais, esperando que este assunto seja corrigido durante a discussão final do pacote eleitoral autárquico.
Nesse aspecto, a Constituição é clara. As autarquias organizam-se nos municípios. A Constituição não estabelece que as autarquias organizam-se em alguns municípios. É nos municípios quais todos os municípios existentes. Então, se queremos efetivamente cumprir a Constituição, se queremos efetivamente trazer justiça para esse processo, não podemos estar a escolher uns municípios e deixar de fora outros municípios com a ideia de que já estamos a municipalizar o país, a desconcentração e não a descentralização.
Benedito Daniel, líder do PRS, disse acreditar que o MPLA venha a ter em conta o pensamento da maioria da população sobre as autarquias.
E o consenso da população está aí. Estamos em crer que o governo do MPLA é de boa fé e vai ter sentido de Estado de poder perceber aquilo que a população pensa. O contrário, ali vai caminhar sozinho E essa imposição pode criar algum problema social.
Recentemente, a Igreja Católica também pediu a implementação no país das autarquias supramunicipais e inframunicipais, afirmando que não se justificam que se façam autarquias em alguns municípios e noutros não. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente de Angola, João Lourenço, aceitou hoje o pedido de demissão do comandante-geral da Polícia Nacional, Alfredo Eduardo Manuel Mingas, Panda. O pedido de demissão do general foi feito 6 dias depois de se ver envolvido num acidente de viação em que o carro em que seguia embateu contra um outro veículo e provocou a morte de 2 pessoas. Panda esteve internado durante 3 dias no hospital, regressou ao trabalho ontem. O comissário-chefe Paulo Almeida, número 2 da hierarquia da corporação, foi nomeado para o cargo, de acordo com uma nota da Casa Civil enviada às redações. Para o lugar de segundo comandante foi nomeado o comissário-chefe António Pedro Joaquim Candela, que dirigia a Polícia de Guarda de Fronteiras da Polícia Nacional. Entretanto, na Huila, o Teodoro Albano diz-nos que 7 agentes da Polícia Nacional receberam ordens de expulsão no primeiro semestre do corrente ano por má conduta. Teodoro.
A insubordinação e os comportamentos que não dignificam um agente da autoridade estiveram na base da mão dura, segundo fez saber o porta-voz do comando da Huila da Polícia Nacional, Carlos Alberto.
São indivíduos que estão na corporação e usam o nome da corporação para benefícios próprios. E a esses, pelo regulamento disciplinar que nós temos, eles são indiciados em crimes que cometem. Em sede de justiça, merecem julgamento e pena correcional, mas no âmbito disciplinar são expulsos.
A medida drástica contra os agentes da Polícia Nacional surge numa altura em que só no primeiro trimestre de 2018 3 cidadãos morreram vítimas de crimes com envolvimento de elementos da corporação. O ativista Bernardo Moisés Peso saúda a punição.
São princípios fundamentais da disciplina policial os seguintes. Princípio da legalidade, que diz que no exercício das suas atividades laborais, o pessoal com funções policiais deve observar estritamente a Constituição da República e a lei. E o segundo princípio, que é o princípio da persecução do interesse público, diz que o pessoal com funções policiais deve exercer as suas funções exclusivamente ao serviço do interesse público no respeito dos direitos e interesses subjetivos dos cidadãos.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos para o Lobito, onde apenas 30 trabalhadores podem paralisar as atividades do Porto já na próxima sexta-feira. Os 30 trabalhadores, transferidos de forma compulsiva do Porto Comercial do Lobito, na província de Benguela, para uma operadora privada, denominada Timoneiro, fazem o trabalho de atracagem dos navios. Se não estão lá, não há navios. A ameaça de greve, 3 dias antes de uma assembleia de trabalhadores, serve para pressionar a direção do Porto a acatar uma decisão judicial que ordenou o seu reenquadramento na empresa pública, de onde saíram há mais de 2 anos. João Marcos.
Há 8 anos do fim do contrato de concessão do trabalho de atracagem de navios com contentores, a Timoneiro enfrenta a contestação dos funcionários, também eles revoltados com o Conselho de Administração do Porto, acusado de ignorar uma decisão do Tribunal do Lobito, se os portuários avançarem para uma greve, conforme se aventa que venha a acontecer na Assembleia, não haverá movimentação de barcos naquela empresa do maior corredor econômico de Angola.
Os meios estão lá, vimos o documento, as cláusulas, está tudo bem. Contrato para 10 anos aproximadamente. Agora o pessoal não tem nenhum papel que nos protege a esse respeito. Não temos aonde nos apegar, não temos nenhum papel que nos diz a nossa transição. Não tem nada que salvaguarda a nossa posição.
Duas sentenças hotelares, não era aeroporto, ignorou. Nós estamos pedindo também para conversar da nova administração, também pedimos para negociar. Ninguém nos atendeu, então estamos a agir já, André.
Ganhamos a questão, mas a realidade tarda a chegar. Há problemas de alguns direitos que perdemos, que a gente trazia da empresa-mãe. Há alguns subsídios, alegam que é uma empresa pequena, mas não está nada a ver, uma empresa pequena, mas rentável. Até a realidade não está a funcionar. A cesta básica tirar.
O Conselho de Administração do Porto do Lobito, em funções há menos de 1 ano, prometeu uma nota à comunicação social com detalhes sobre a sua posição face à ordem judicial, mas até o momento em que expedíamos esta peça, o documento não tinha sido distribuído. A morte de 2 jovens reduziu para 30 o grupo obrigado a avançar para a operadora privada que presta serviços em todos os portos de Angola, conforme apurou a Voz da América. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Nós aqui na Voz da América noticiámos recentemente a morte de um funcionário da Procuradoria-Geral da República, Lucas Chisulukombe Chivukuvuku. A família disse que ele teria sido assassinado por estar envolvido em investigações sobre corrupção. As autoridades negaram isso, afirmando que não estava envolvido em nenhum tipo dessas investigações e acrescentaram que o malogrado morreu num acidente de viação. Pois agora os familiares escreveram ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia Nacional a pedirem uma investigação. Manuel José.
Américo Chivukuvuku reafirma que, segundo os dados em posse da família, seu filho não morreu de acidente, como precipitadamente concluiu a polícia e a Procuradoria-Geral da República.
Reafirmar a convicção da família. O Lucas foi assassinado. Mas gostaríamos de ter paz sabendo exatamente a verdade e exigimos que no final de tudo haja a possibilidade de se fazer justiça. Este é o pedido na minha qualidade de pai, da mãe, de todos os irmãos, é o sentimento generalizado da família, porque também queremos esperar que situações idênticas não voltem a acontecer no nosso país, que outras famílias não venham a passar por aquilo que nós, como família, passamos.
Abel Chivukuvuku, tio da vítima, diz que a carta dirigida ao PGR, ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia Nacional, a solicitar que se investigue com profundidade. O caso já foi entregue e há, na ótica da família, elementos suficientes que dão a convicção de que Lucas Chivukuvuku não morreu naquele acidente de carro, como faz crer a polícia e a PGR, a começar pelo resultado da autópsia, que exclui morte por acidente de carro e pede que as instituições continuem a investigar.
Queremos que a investigação nos dê algumas respostas. Por que é que o telefone do falecido foi encontrado na posse de um colega do SIC no aeroporto nacional? Por que é que a informação sobre onde estava o telefone foi dada por um outro colega também do SIC, a namorada do falecido? Por que é que a polícia, que tem sido pronta a anunciar acidentes, supostamente se tivesse acontecido em frente à unidade operativa, só reagiu depois de nós comunicarmos o problema do assassinato? Nem a polícia, eu falei pessoalmente com o comissário-geral do Panda, falei pessoalmente com os procuradores. Teoricamente, nem sabiam da existência do acidente. Nós é que lhes comunicamos sobre o assassinato. Só depois disso, 4 dias depois, é que a polícia reagiu. Há uma série de indicadores, nós temos nomes, temos tudo, que nos dão, se não tivermos respostas disso, dão-nos a certeza de que foi assassinado.
Abel Chivukuvuku diz mais.
E elas conhecem esses dados todos, têm os nomes das pessoas, porque esses mesmos agentes do SIC que ficaram com o telefone, que comunicaram, etc., são os mesmos que tinham trabalhado com ele na tarde de quinta-feira. Ele morreu à noite.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 13 horas, 18 minutos, 30 segundos. Na segunda meia hora, vamos ter aqui notícias de Moçambique e também vamos ter as últimas do Zimbábue, das eleições, com o nosso correspondente. Estamos a transmitir atualmente em onda média, estamos também em onda curta e na Guiné-Bissau. Estamos em FM, na Guiné-Bissau, também na segunda meia hora. Vamos ter connosco a Rádio Comunitária de Bafatai, a Sitchanoko. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um grupo de 50 moradores dos bairros Zango 1, 2, 3 e 4, em Viana, que solicitaram autorização ao Governo Central para licenciamento de uma rádio comunitária, acusam o Governo de criar entraves para a abertura de rádios comunitárias no país. O Coco Mukuta foi falar com os organizadores.
A criação de uma empresa com um capital social de 75 milhões de kwanzas é uma das exigências do Ministério da Comunicação Social de Angola para as comunidades que queiram abrir uma rádio comunitária. O mesmo valor é exigido às rádios comerciais. O Capitainga, porta-voz do grupo de 50 moradores dos bairros do Zango 1, 2, 3 e 4, em Viana, que solicitaram em maio último autorização do Governo Central para o licenciamento de uma rádio comunitária, diz que já escreveram para o Presidente da República, João Lourenço, e ao Ministro da Comunicação Social, mas as exigências da abertura de uma empresa com capital social de 75 milhões de kwanzas mantêm. Inga considera estas exigências entraves para impedir a abertura de rádios comunitárias no país.
Resposta! Tivemos uma resposta fechada, não aberta. Por quê? Porque eles obrigam que nós temos que ter 75 milhões de kwanzas. Ah, mas nós somos pacatos cidadãos, vamos conseguir aceder aonde? Nós precisamos criar uma rádio para facilitar as pessoas na nossa zona, que é o Zango. Agora, nós como cidadãos normais, precisamos também do apoio do Estado. O Estado não quer nos apoiar. Então, isso é um absurdo.
Angola é o único país da SADEC sem rádios comunitárias. Capita diz terem agora solicitado uma audiência junto do Ministério da Comunicação Social para sugerir a regulamentação da lei e explicarem a necessidade das rádios comunitárias no país.
Voltamos a escrever para o Ministro da Comunicação Social, João de Melo, para então termos um encontro para mostrar as nossas reais intenções para a abertura da rádio comunitária. Deixamos já a missiva ainda hoje lá e vamos aguardar. Tão logo que temos uma resposta, vamos nos preparar, vamos apresentar as nossas reais intentos para a possível abertura da rádio comunitária.
Capitão, vocês também escreveram para o Presidente da República. Tiveram alguma resposta?
Não, por isso que eu disse há tempo. Isso é inconsequência, isso significa ignorância. Presidente da República, nem eu, nem dois, nem três. Nós deixamos lá a carta, vamos lá sempre para verificar, para saber se é uma resposta. Nunca temos nenhuma resposta. Já estamos a voltar nos tempos antigos.
Recordo que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e Miss Angola já condenaram as barreiras criadas para o impedimento de abertura de rádios comunitárias. Coque Mukuta, Luanda.
Vamos começar na nossa página desportiva no futebol europeu, mas aqui em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde se inicia no Real Madrid a era DC, depois de Cristiano. Real Madrid defronta o Manchester United na chamada Taça Internacional dos Campeões. São, na verdade, jogos de preparação para as épocas europeias que estão a começar, ambas as equipas sem a totalidade dos seus jogadores a descansarem do Mundial. Mas no Real Madrid está tudo a tomar atenção à linha da frente, porque Benzema e Bale vão lá estar, acompanhados do brasileiro Vinícius, que veio ocupar o lugar de Ronaldo. Portanto, vai deixar de ser BBC para ser BBV. O treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, diz que já não precisa de mais jogadores. Real assinou esta época Vinícius, o defesa direito espanhol Odriozola e o guarda-redes ucraniano Lunen. Nesta turnê pelos Estados Unidos, o Real Madrid traz muitos jogadores que vieram das suas escolas. Ronaldo, entretanto, esse já começou a treinar com o seu novo clube, o Juventus, em Itália, embora a maioria dos jogadores do Juventus estejam aqui nos Estados Unidos a participar na tal Taça Internacional dos Campeões. Hoje, nessa competição, temos Tottenham-Milão e também Barcelona-Roma. Barcelona, entretanto, deixou ir embora o lateral esquerdo francês Lucas Digne. Estava aqui nos Estados Unidos, apanhou avião para a Espanha e depois apanhou avião diretamente para Liverpool. Vai-se juntar ao Everton. O jornal Sun de Inglaterra diz, entretanto, que o Arsenal quer comprar o francês Dembélé ao Barcelona, que pagou por ele mais de 100 milhões de euros. Não jogou muito a época passada. Barcelona, entretanto, contratou este ano o brasileiro Malcolm, que joga no mesmo lado. Outro jogador do Barcelona que se deverá ir embora é Alex Vidal. Vai regressar ao Sevilha, por onde foi comprado há 2 anos atrás por 22 milhões. Parece que agora vai voltar com desconto. 10 milhões. Vamos agora para Moçambique, para o caso de Nini Satar, conhecido criminoso. Foi preso na Tailândia, está de volta a Moçambique esta semana. O Ramos Miguel explica o passado e o presente.
Alguns analistas dizem que, tendo em conta a forma estranha como foi concedida a liberdade condicional a Nini Satar por alegado bom comportamento na cadeia, a justiça moçambicana tem agora a oportunidade de se credibilizar junto da opinião pública, trazendo-o de volta ao país para que possa cumprir o resto da pena na prisão. Nini Satar, detido semana passada na Tailândia, cumpria uma pena de 24 anos de cadeia por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. Ele saiu em liberdade condicional depois de ter cumprido mais de 12 anos da pena a que havia sido condenado, porque, de acordo com a decisão do juiz Aderto Malhope, na cadeia Nini Satar tinha bom comportamento. A decisão de Malhope tem sido alvo de duras críticas por ter ordenado a soltura de um indivíduo que causou graves problemas à sociedade. Mas, para Fernando Gonçalves, editor do Savana, jornal que chegou a ser processado por Nini Satar, mesmo estando fora de Moçambique, as críticas não devem ser dirigidas apenas àquele juiz, mas ao sistema da justiça no seu todo. Ele controlava o sistema, mesmo estando fora do país, lamentou.
Isto revela a podridão profunda que enferma o nosso sistema.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com mais declarações sobre este caso de Nini Satar. Para já vamos ficar com a música de Calafé Palanga, Fuba Experience. Yes,
fazer como no Quimbo, sentar no chão de Luando. Fala bem, qual é o mambo que te deixou bem amado? Mas angolaram o Mujimo e eu. Teus olhos dizem estás apaixonado. Nas fronteiras de um verso, onde tudo termina, é desse universo, é ali onde meu pensamento germina. É ali onde o meu pensamento germina. Onde o meu pensamento germina. É ali. Vou te dar 3 candengues.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos já a 31 de julho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19 horas e 30 em Moçambique, em Angola são 18 e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias destacamos hoje, no Zimbábue, o país aguarda primeiros resultados das eleições presidenciais e legislativas realizadas em todo o país ontem. Três russos com cartões de jornalistas foram mortos na República Centro-Africana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Estamos em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinxaoco, em Gabu, presentes na capital Bissau, na Rádio Pidjigiti e na capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a emissão da Voz da América chega até si através do seu emissor local. Pode também acompanhar esta emissão de rádio e notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos com a mesma referência no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O indicativo dos Estados Unidos é mais um, seguido pelo número 908-652-4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Skip Sisk. Treze horas e 32 minutos, 18h32 em Angola, 19h32 em Moçambique. Notícia do dia. Começamos pelo Zimbábue, João Santa Rita.
A polícia está a circular pela capital, a Harare, com canhões de água a postos, enquanto o país aguarda os primeiros resultados oficiais das eleições presidenciais e legislativas. A oposição reclama que resultados de votação não foram fixados à porta de 21% das assembleias de voto do país, tal como a lei estipula, o que aumenta preocupações com possíveis fraudes. O candidato da oposição, Nelson Chamisa, que já reivindicou a vitória, embora não sejam ainda conhecidos números oficiais, declarou que vai liderar protestos pacíficos se a votação for considerada irregular. O presidente Emmerson Mnangagwa disse hoje aguardar pacientemente os resultados das presidenciais, que a Comissão Eleitoral indicou que poderão ser anunciados ainda hoje, embora tenha 5 dias para divulgar resultados definitivos. De acordo com a Comissão Eleitoral, não houve fraude nas eleições, as primeiras desde que Robert Mugabe, no poder durante 37 anos, abandonou o cargo em novembro, sob pressão militar.
Três cidadãos russos com cartões de jornalistas foram presos, ou melhor, foram mortos na República Centro-Africana, disseram fontes dos serviços de segurança e de organizações religiosas. Os corpos foram encontrados numa estrada a 23 quilómetros da cidade de Sibut, onde foram aparentemente mortos por homens não identificados. Uma fonte oficial russa da embaixada em Bangui disse que não estava ciente da presença de jornalistas do seu país na República Centro-Africana. A Organização das Nações Unidas, neste momento, tem estacionado cerca de 13 mil soldados na República Centro-Africana. A Rússia tem estado a apoiar com armas e conselheiros o governo da República Centro-Africana.
Um conselheiro do presidente iraniano Hassan Rouhani declarou hoje que quaisquer negociações com os Estados Unidos devem começar por uma redução das hostilidades e um regresso ao acordo sobre o seu programa nuclear. Hamid Abdul Abutaleb escreveu no Twitter que os Estados Unidos devem também respeitar o Irão. Ontem, o presidente Trump afirmou estar pronto a encontrar-se com dirigentes iranianos quando eles quisessem, sem condições prévias. Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, em maio, e prepara-se para voltar a impor sanções a Teherã em duas etapas, em agosto e em novembro. O conselheiro do presidente iraniano lembrou também que Teherão mostrou a sua abertura ao diálogo no passado, mas Washington nunca respondeu.
Iniciou-se hoje nos arredores de Washington o julgamento de Paul Manafort, antigo dirigente da campanha presidencial de Donald Trump, que é acusado de fraude bancária e fiscal. Manafort declarou-se não culpado de todas as acusações relacionadas com o trabalho que fez durante anos para o governo do antigo presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. As acusações contra Manafort resultam das investigações do procurador especial Robert Mueller e alegadas ligações da campanha presidencial de Trump com a Rússia, mas não são ligadas a essa questão. O julgamento iniciou-se com a escolha dos membros do júri.
A explosão de uma bomba hoje no Afeganistão atingiu um autocarro de passageiros e matou pelo menos 15 pessoas, enquanto um ataque coordenado no leste do país levou a tiroteios com as tropas afegãs. De acordo com as autoridades, o ataque na província ocidental de Farah ocorreu no distrito de Balabuluk e feriu 31 civis, incluindo mulheres e crianças. O autocarro fazia a ligação entre a província de Herat e a capital Cabul, quando foi atingido pela bomba, enquanto os detalhes do ataque no leste do país ainda não são conhecidos.
Um tribunal turco recusou hoje suprimir o regime de prisão domiciliar imposto a um pastor protestante norte-americano acusado de atividades terroristas, num processo que agravou as tensas relações entre Ankara e Washington, referiu a agência estatal Anadolu. Ontem, o advogado do pastor Andrew Bromson pediu a sua libertação junto da instância judicial e ainda o fim da proibição de deixar o território da Turquia. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump admitiu impor sanções à Turquia caso o pastor não for libertado. O conselheiro de Segurança Nacional da Turquia, um organismo, neste caso é um conselho, que integra o presidente Recep Tayyip Erdogan, ministros e seus representantes, a hierarquia militar e dos serviços secretos, disse em comunicado hoje, e citamos, que a linguagem ameaçadora utilizada contra o país é desrespeitosa face à aliança que mantemos e torna-se inaceitável. Nos próximos minutos iremos falar entre outros assuntos do desafio de colocar as meninas grávidas de volta ao ensino diurno, isto é Moçambique. Estaremos na Guiné-Bissau para falar da celebração naquele país do Dia da Mulher Africana, hoje 31 de julho. Falaremos aqui da política dos Estados Unidos e ainda teremos uma abordagem com o nosso correspondente em Harare, o Sr. Moyon Pungwana, que de facto está baseado em Johannesburg, mas encontra-se em Harare a cobrir as eleições presidenciais e legislativas daquele país. Para já, vamos a Moçambique. Nini Sattar, um dos criminosos mais mediáticos daquele país, poderá ser repatriado esta semana da Tailândia, onde foi detido semana passada. O caso deste cidadão envolvido no assassinato do jornalista Carlos Cardoso é já objeto de análise. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que, tendo em conta a forma estranha como foi concedida a liberdade condicional a Nini Sattar por alegado bom comportamento na cadeia, a justiça moçambicana tem agora a oportunidade de se credibilizar junto da opinião pública, trazendo-o de volta ao país para que possa cumprir o resto da pena na prisão. Nini Sattar, detido semana passada na Tailândia, cumpria uma pena de 24 anos de cadeia por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. Ele saiu em liberdade condicional depois de ter cumprido mais de 12 anos da pena a que havia sido condenado, porque, de acordo com a decisão do juiz Aderto Malhope, na cadeia Nini Sattar tinha bom comportamento. A decisão de Malhope tem sido alvo de duras críticas por ter ordenado a soltura de um indivíduo que causou graves problemas à sociedade. Mas, para Fernando Gonçalves, editor do Savana, jornal que chegou a ser processado por Nini Sattar, mesmo estando fora de Moçambique, as críticas não devem ser dirigidas apenas àquele juiz, mas ao sistema da justiça no seu todo. Ele controlava o sistema, mesmo estando fora do país, lamentou.
Isso revela a podridão profunda que enferma o nosso sistema, porque não havia mau comportamento que justificasse a saída dele em liberdade condicional. Mas ele manipulou o sistema e conseguiu isso acontecesse e acabou saindo do país. Nós estamos a falar de uma pessoa que foi acusada e julgada de ter participado num crime de desvio de 14 milhões de dólares. E quando nós falamos da necessidade de combater a corrupção, é precisamente por isto, porque os corruptos, com o dinheiro ilícito que conseguem angariar, eles usam esse dinheiro para pagar a sua impunidade. E Nini controlava todo o sistema.
Para Egídio Plácido, está-se perante uma situação em que os aplicadores da lei viram criminosos, mas recebem proteção da magistratura.
O que aconteceu na altura é que o juiz que diferiu achou que havia condições, através dos relatórios que teve a partir do próprio estabelecimento penitenciário da máxima segurança onde estava encarcerado, achou que podia dar essa liberdade condicional. Mas
Mas o que mais estranha é que em vários processos que foram julgando ao longo de todo este período, vários réus fizeram menção ao facto de Nini estar associado a várias infrações criminais que estavam a acontecer cá fora, ele estando na cadeia. Presentemente, a Procuradoria-Geral da República diz estar a fazer diligência para o repatriamento de Nini Sattari. Mas já que eu não acredito nisso.
Vamos ver se de fato esta Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Entretanto, espera-se que Nini Sattari seja repatriado ao longo desta semana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Moçambique, as meninas que engravidam durante o ano letivo são forçadas a estudar à noite por conta do polêmico despacho 39 do Ministério da Educação, que as organizações da sociedade civil querem ver anulado. Tassiana Tomé é do Movimento Educação para Todos.
Este despacho, embora tenha tido a intenção de prevenir as gravidezes precoces, aquilo que acabou fazendo foi gerar um estigma em torno da aluna grávida e impor restrições e condições ao acesso à educação desta rapariga. E nós entendemos que isto compromete o seu futuro e o futuro da geração a seguir. Aquilo que nós temos percebido é que existem taxas elevadas de desistência escolar, principalmente da rapariga, e uma das causas desta desistência é a gravidez precoce. E o despacho 39, ele acaba por ser uma forma de desincentivo, de desencorajamento à rapariga a concluir os estudos. Porque ao obrigá-la a ser transferida para o curso, para o turno noturno, coloca-lhe em situações de muito mais vulnerabilidade, insegurança e riscos, e acaba levando à desistência dos estudos.
O grupo de Tassiana Tomé tem uma solução em vista para acabar com as gravidezes precoces, um fenómeno que impede o progresso das raparigas moçambicanas.
E aquilo que nós pretendemos como sociedade civil é garantir que os adolescentes, tanto as raparigas como os rapazes, tenham acesso à informação e aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e que eles estejam disponíveis nas escolas e que haja um reforço da educação sexual e não que haja a estigmatização e a punição das alunas grávidas.
A luta contra a medida que coloca as raparigas grávidas no curso noturno iniciou imediatamente após o seu anúncio em 2003.
Existe uma grande resistência dentro do Ministério que tem a ver também com aquilo que são as nossas práticas e normas culturais que ainda estão carregadas de muito machismo, por um lado, e por outro de um certo conservadorismo, se poderia assim chamar, que funciona nesta lógica de achar que a rapariga grávida irá contagiar as outras, irá ser uma má influência para as outras. Estes valores ainda estão muito presentes também nas nossas instituições, mas as nossas instituições têm que ser as primeiras a desconstruir estas ideias, porque são ideias que são prejudiciais e que não estão alinhadas com aquilo que a nossa Constituição defende.
Tassiana Tomé diz que há alguns resultados.
Nós temos exemplos de diretores de escola que não estão a seguir o despacho 39 e que têm, inclusive, tido resultados de sucesso, mantendo as raparigas no turno diurno. E aquilo que uma das escolas, por exemplo, na Zambésia, mostrou é que mantendo as alunas grávidas no curso diurno, reduziu o número de casos de gravidez precoce na escola. Porque essas raparigas acabaram sendo um exemplo para as outras, na medida em que partilharam as suas histórias, as suas dificuldades e acabaram, inclusive, desincentivando outras raparigas e alertando outras raparigas para a necessidade de prevenção.
Era Tassiana Tomé, do Movimento Educação para Todos, em Moçambique. Aqui em Washington são 13 horas e 44 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. É assinalado hoje, em todo o continente africano, o Dia da Mulher. Para marcar a data, em Bissau, por exemplo, as mulheres saíram à rua para uma marcha pacífica com o objetivo de despertar a sociedade sobre os seus direitos. Numa altura, conforme reporta o Lassana Kassamá, está em discussão no Parlamento guinense a lei que pretende fixar para 40% de cotas para a participação das mulheres na esfera da tomada de decisões. Lassana Kassamá.
A iniciativa de hoje junto a organizações femininas guineanas sob a coordenação da UDEMU, União Democrática das Mulheres, uma estrutura ligada ao PSGC, partido que, recordo, dirigiu a luta pela independência da Guiné-Cabo Verde. Praça Titina Silei, heroína da luta armada, ao mausoléu Amílcar Cabral, junto ao quartel-general das Forças Armadas, as mulheres guineenses empunharam dísticos contendo o nome da sul-africana Winnie Mandela como símbolo da luta da mulher africana. Mas ao que consta a lei de cotas para a participação das mulheres nas esferas de tomada de decisões, cuja discussão ficou adiada para amanhã, dominou toda a ação do Dia da Mulher Africana na Guiné-Bissau.
A questão não é só as mulheres darem as oportunidades, os homens também podem não dar oportunidades aos seus parceiros homens, mas neste caso a mulher sempre diz que a política não lhe interessa. Então é uma forma de pensar que vamos ter de mudar, porque temos menos de 50% da população, que são os homens, que estão a liderar. E não é fácil. Liderar não é fácil, governar não é fácil. Portanto, a mulher que já se ocupa de tanta coisa na família guinense tem de se juntar aos homens para poder ajudar nesse processo.
Era Tânia Pereira, porta-voz da Plataforma Política das Mulheres Guinenses, no dia em que a mulher africana assinala o seu dia, dia em que a mulher guinense esteve também na rua para exigir a igualdade de direito e de oportunidade nas esferas de decisões. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana da Guiné. Vamos a Angola. O governo de Angola acaba de sofrer uma derrota jurídica em Londres, onde um tribunal inglês ordenou o descongelamento quase total de 3 mil milhões de dólares da Quantum Global, que administrava investimentos do Fundo Soberano de Angola. O fundo tem estado envolvido numa luta na Inglaterra, Maurícias e Suíça contra a Quantum Global. A ordem de congelamento em Londres havia sido imposta inicialmente em abril, depois do fundo alegar que o dinheiro poderia desaparecer. O juiz acusou os advogados do fundo de terem apresentado material incompleto de uma forma injustamente unilateral no seu processo original. Caracterizando as violações de informação pelos consultores jurídicos do fundo como graves, substanciais e culpáveis, o juiz disse, e citamos: "Cheguei a uma conclusão clara de que a ordem de congelamento deveria ser descartada na sua totalidade e nenhuma ordem de congelamento concedida." 13 horas 46 minutos. Os Estados Unidos e a Rússia precisam urgentemente de revitalizar a cooperação da época da Guerra Fria para impedir a proliferação de armas nucleares. O ponto consta do relatório de um grupo de políticas, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que utiliza arquivos de inteligência recentemente desclassificados para lançar luz sobre os principais pontos de trocas pessoais entre inimigos da Guerra Fria que ajudaram a sustentar o Tratado de Não-Proliferação. Os autores destacam como a cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética ajudou a impedir a disseminação de armas nucleares para o continente africano. Em agosto de 1977, satélites soviéticos de espionagem detectaram a preparação para testes de armas nucleares no deserto de Kalahari, na África do Sul. Nick Redman é do Instituto de Estudos Estratégicos.
The Soviet Union did not have diplomatic relations with the apartheid regime.
A União Soviética não tinha relações diplomáticas com o regime do Apartheid. No entanto, tinham informação de inteligência que sugeria que preparações nucleares estavam em curso. Os soviéticos arriscaram-se a compartilhar essa informação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham relações com Pretória e, de facto, haviam ajudado um programa nuclear civil, mas, evidentemente, não tinham interesse em permitir que a África do Sul realizasse um teste nuclear, disse o especialista Nick Redman. Pretória, no entanto, negou qualquer teste nuclear, mas a inteligência dos Estados Unidos confirmou a existência do local e ajudou a pressionar a África do Sul a abandonar os seus planos. Há um vídeo de 1993 que mostra os inspetores da supervisão das instalações do Kalahari por militares sul-africanos. A colaboração entre os inimigos da Guerra Fria, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o líder soviético da altura, Leonid Brezhnev, é um dos numerosos exemplos de cooperação entre Washington e Moscovo para impedir a disseminação de armas nucleares. mas passados anos, um novo relatório diz que as relações entre Moscou e Washington estão no seu pior estado. Nick Redman, um dos autores do estudo, diz que é preciso um investimento para reconstruir hábitos de cooperação, uma vez que as ameaças não desapareceram e há, de facto, muitas armas nucleares e o mundo não está tão seguro e há muito material nuclear. Redman e outros autores sugerem que os dois países usem as lições da Guerra Fria para impedir ameaças nucleares. Um dia depois das eleições de ontem no Zimbábue, a calma deu lugar a alguma tensão com o anúncio dos primeiros resultados para o Parlamento, ainda muito preliminares. Há momentos, a Comissão Eleitoral anunciou o resultado em 7 dos 210 colégios eleitorais, sendo 6 para o ZANU-PF e 1 para a oposição. O nosso correspondente Simeão Ponguana está no local e falou há momentos com o Álvaro Lugero Andrade.
Foram anunciados resultados de 7 círculos eleitorais, de um total de 210. Então, nesses 7, ou desses 7, a ZANU Frente Patriótica, Partido no Poder, ganhou 6 contra 1 da aliança MDC na oposição. Esses são os resultados anunciados esta tarde.
Quanto às presidenciais e as locais, por agora não há resultados?
Em relação às eleições presidenciais realizadas também nesta sexta-feira, aliás, nesta segunda-feira no Zimbábue, esses resultados já existem. Aliás, a contagem de votos já terminou e a Comissão Eleitoral está a dizer que ainda vai fazer a verificação minuciosa desses resultados. Só depois de fazer a verificação que vai anunciar todos os resultados. Portanto, ao que tudo indica, significa que a Comissão Eleitoral não quer anunciar resultados parciais preliminares das eleições presidenciais. Só está a fazer isso em relação às eleições parlamentares.
Entretanto, o líder da oposição, Nelson Chamisa, diz que ganhou as eleições com base nos dados que eventualmente possa ter do seu partido, e o presidente Mnangagwa afirmou que vai esperar tranquilamente os resultados. Neste momento também diz anteriormente que a oposição está descontente com os resultados. Poderá haver protestos nos próximos dias?
Sim, poderá haver, a menos que, por acaso, surja algum milagre. Porque mesmo quando terminou a conferência de imprensa, um membro, um senhor que disse representar organizações da sociedade civil, disse que haverá violência, que não são corretos para a oposição. Entretanto, é preciso recordar que logo depois de Nelson Chamisa, o líder da oposição, ter votado, logo depois ela anunciou que tinha ganho as eleições, só por ver o movimento das pessoas que estavam no posto de votação onde ele esteve. E é certo que também podem estar a basear-se nos resultados que estão a circular nas redes sociais. A Comissão Eleitoral avisou que só a Comissão Eleitoral é que vai anunciar resultados oficiais, não aquilo que está a circular nas redes sociais. O Zimbábue é considerado um terreno muito fértil para a circulação de notícias falsas nas redes sociais. Por isso, isso é que está a provocar agitação neste momento.
Enquanto no Zimbábue ainda não começou, de facto, uma divulgação massiva dos resultados, prossegue a contagem de votos do sufrágio presidencial no Mali. No outro lado da África, o candidato Alia Diallo reivindicou ter obtido o número de votos necessário a uma segunda volta com o presidente Boubacar Keita e o seu principal adversário, Soumaila Cissé. O nível de participação foi extremamente baixo, em parte devido a questões de segurança em algumas áreas apresentadas por militares islamitas. Este é um trabalho de Bram Postmus, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Embora as primeiras indicações tenham referido uma segunda volta no sufrágio presidencial, um terceiro candidato reivindicou ter recolhido o número suficiente de votos para essa segunda volta. Um porta-voz de Aliou Diallo indicou que o seu candidato ficou em segundo lugar no sufrágio de domingo, com o número suficiente para um novo sufrágio a 12 de agosto. O presidente Boubacar Keita e o seu principal adversário, Soumaila Cissé, tinham anunciado ontem, segunda-feira, terem obtido um novo sufrágio, com Keita a sublinhar manter a vantagem. 24 candidatos entraram no sufrágio de domingo para dirigir uma nação que enfrenta insegurança e ataques frequentes de militantes islamitas. o grupo de observadores de cidadãos referiu a ocorrência de incidentes violentos durante o dia de sufrágio, como confirmou Ibrahim Sangou. Sangou referiu à agitação de eleitores relativamente à ausência de observadores dos partidos da oposição nas assembleias de voto na capital e de incidentes da região de Mapti, Tudiniani e Timbuktu. O gabinete do primeiro-ministro Maiga anunciara antes que mais de 700 assembleias de voto registaram incidentes, que foram desde a queima de material eleitoral a ataques contra entidades eleitorais, sublinhando, no entanto, que os incidentes representaram menos de 3% do total. Ataques de morteiro nas proximidades das assembleias de voto foram atribuídos a militantes islamitas, não se tendo registado feridos. A violência contribuiu para uma participação baixa, colocando em causa a legitimidade de quem venha a sair vencedor. O eleitorado maliano demonstrou a indiferença, como referiu o eleitor Ahmed Traoré. Os observadores referem que a participação foi de menos de 20% na cidade norte-fenha de Kidal e de 44% na região de Sikasso, no sudoeste. A participação está avaliada em volta dos 30% na capital, que não se esperava viesse a votar em Keita. Compete ao Ministério da Administração Territorial convocar a eleição e ao Tribunal Constitucional validar os resultados. As decisões do Tribunal têm sido controversas, com alguns dos observadores a considerarem ser muito próximo do Presidente. A missão de observadores da União Europeia divulgou um comunicado indicando que o Tribunal deve demonstrar a sua transparência em qualquer decisão. Se nenhum candidato obtiver mais de metade dos votos, será realizada uma segunda volta a 12 de agosto.
Vamos começar na nossa página desportiva no futebol europeu, mas aqui em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, onde se inicia no Real Madrid a era DC, depois de Cristiano. Real Madrid defronta o Manchester United na chamada Taça Internacional dos Campeões. São, na verdade, jogos de preparação para as épocas europeias que estão a começar. Ambas as equipas têm a totalidade dos seus jogadores a descansarem do Mundial. Mas no Real Madrid está tudo a tomar atenção à linha da frente, porque Benzema e Bale vão lá estar, acompanhados do brasileiro Vinícius, que veio ocupar o lugar de Ronaldo. Portanto, vai deixar de ser BBC para ser BBV. O treinador do Real Madrid, Julen Lopetegui, diz que já não precisa de mais jogadores. Real assinou esta época Vinícius, o defesa direito espanhol Odriozola e o guarda-redes ucraniano Lunen. Nesta turnê pelos Estados Unidos, o Real Madrid traz muitos jogadores que vieram das suas escolas. Ronaldo, entretanto, esse já começou a treinar com o seu novo clube, o Juventus, em Itália, embora a maioria dos jogadores do Juventus estejam aqui nos Estados Unidos a participar na tal Taça Internacional dos Campeões. Hoje, nessa competição, temos Tottenham-Milão e também Barcelona-Roma. Barcelona, entretanto, deixou ir embora o lateral esquerdo francês Lucas Digne. Estava aqui nos Estados Unidos, apanhou avião para a Espanha e depois apanhou avião diretamente para Liverpool. Vai-se juntar ao Everton. O jornal Sun de Inglaterra diz, entretanto, que o Arsenal quer comprar o francês Dembélé ao Barcelona, que pagou por ele mais de 100 milhões de euros. Não jogou muito a época passada. Barcelona, entretanto, contratou este ano o brasileiro Malcolm, que joga no mesmo lado. Outro jogador do Barcelona que se deverá ir embora é Alex Vidal. Vai regressar ao Sevilha, por onde foi comprado há 2 anos atrás, por 22 milhões. Parece que agora vai voltar com desconto. 10 milhões.
E caminhamos para o final. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns jornais americanos. As edições da internet dos jornais Washington Post e New York Times destacam o facto de o Facebook ter descoberto contas de notícias falsas que tentavam influenciar o sufrágio intercalar de novembro próximo. O Washington Post escreve que John Kelly tenciona permanecer no cargo de chefe de Estado-Maior até a reeleição de 2020. O New York Times escreve que o Departamento do Tesouro considera a redução de impostos no valor de 100 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. São 13 horas e 59 minutos, dentro de instantes. Ou melhor, já se encontra aqui nos estúdios o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última página desta nossa emissão vespertina. Amigos, votos de uma ótima noite de terça-feira e continuem com o Paulo Oliveira. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voalportugues.com ou através do telemóvel em voalportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908. 652-4584, 14h30, aqui em Washington. Lá fora o céu está encoberto, a temperatura é de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, a cidade de Harare está a ser patrulhada pela polícia, cidadãos russos mortos na República Centro-Africana. 31 de julho de 2018, terça-feira, estaremos com o político dos Estados Unidos de Saúde, teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Nini Satar, um dos criminosos mais mediáticos de Moçambique, poderá ser repatriado esta semana da Tailândia, onde foi detido a semana passada. O caso deste cidadão envolvido no assassinato do jornalista Carlos Cardoso é já objeto de análise, como nos refere o Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que, tendo em conta a forma estranha como foi concedida a liberdade condicional a Nini Satar por alegado bom comportamento na cadeia, a justiça moçambicana tem agora a oportunidade de se credibilizar junto da opinião pública, trazendo-o de volta ao país para que possa cumprir o resto da pena na prisão. Nini Satar, detido semana passada na Tailândia, cumpria uma pena de 24 anos de cadeia por envolvimento na morte do jornalista Carlos Cardoso. Ele saiu em liberdade condicional depois de ter cumprido mais de 12 anos da pena a que havia sido condenado, porque, de acordo com a decisão do juiz Adérito Malhope, na cadeia Nini Satar tinha bom comportamento. A decisão de Malhope tem sido alvo de duras críticas por ter ordenado a soltura de um indivíduo que causou graves problemas à sociedade. Mas, para Fernando Gonçalves, editor do Savana, jornal que chegou a ser processado por Nini Satar, mesmo estando fora de Moçambique, as críticas não devem ser dirigidas apenas àquele juiz, mas ao sistema da justiça no seu todo. Ele controlava o sistema, mesmo estando fora do país, lamentou.
Isto revela a podridão profunda que enferma o nosso sistema, porque não havia mau comportamento que justificasse a saída dele em liberdade condicional. Mas ele manipulou o sistema e conseguiu que isso acontecesse e acabou saindo do país. Nós estamos a falar de uma pessoa que foi acusada e julgada de ter participado num crime de desvio de 14 milhões de dólares. E quando nós falamos da necessidade de combater a corrupção, é precisamente por isto, porque os corruptos, com o dinheiro ilícito que conseguem angariar, eles usam esse dinheiro para pagar a sua impunidade. E Nini controlava todo o sistema.
Para Egídio Plácido, está-se perante uma situação em que os aplicadores da lei viram criminosos, mas recebem proteção da magistratura.
O que aconteceu na altura é que o juiz que diferiu achou que havia condições, através dos relatórios que teve a partir do próprio estabelecimento penitenciário da máxima segurança onde estava encarcerado, achou que podia dar essa liberdade condicional. Mas Mas o que mais estranha é que em vários processos que foram julgando ao longo de todo esse período, vários réus fizeram menção ao facto de Nini estar associado a várias infrações criminais que estavam a acontecer cá fora, ele estando na cadeia.
Presentemente, a Procuradoria-Geral da República diz que estará a fazer diligência para o repatriamento de Nini Sattari. Mas já que eu não acredito nisso.
Vamos ver se de fato esta Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Entretanto, espera-se que Nini Sattari seja repatriado ao longo desta semana. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola, onde terminou o processo de auscultação pública, a legislação para as autárquicas. A auscultação foi marcada por desacordo entre o governo, a oposição política, entidades religiosas e sociedade civil sobre o modelo de gradualismo e ainda sobre a subordinação das autarquias locais ao poder executivo municipal, defendidos pelo executivo e pelo partido que o sustenta. Detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Enquanto o governo garante que muitas contribuições recebidas vão ser tidas em conta na conclusão das 6 propostas de leis, a oposição diz esperar para ver, ao mesmo tempo que aconselha o partido no poder a não ignorar as sugestões colhidas por quase todo o país, valendo-se da maioria que detém no Parlamento. O vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, disse não restar ao MPLA outra alternativa que não aceitar a vontade manifestada pelos cidadãos quanto à forma como deve ser criado o poder autárquico em Angola.
Se tivermos que olhar para aquilo que foi o resultado desta consulta, desta campanha, podemos ver então que o MPLA tanto vai ter que adequar aquilo que é o pensamento da maioria. O projeto da oposição diz que não. A própria sociedade civil, incluindo a igreja, diz claramente que não. No entanto, daqui está praticamente resolvido que se for para estabelecer com mais amplo consenso, tem encontrado a ideia ou tem encontrado o figurino. É que eleições em todos os municípios.
Para o presidente da FNIRIA, Lucas Gonta, o processo autárquico deve ser inspirado na experiência angolana e não copiado de outras realidades.
E a nossa opinião foi colaborada com vários setores da vida nacional. E nós pensamos que neste momento, portanto, uma vez que este encontro com os diversos setores da vida política, social e económica nacional terminaram, o governo angolano toma em consideração as opiniões que foram avançadas. Que não façam como nos outros tempos, não é? Quer dizer, ouvir o povo só para justificar aquilo que eles querem fazer. Nós esperamos que, desta vez, não seja isso que se vai produzir.
O seu turno, a deputada da UNITA, Mihaela Weber, considera inconstitucional ser a Assembleia Nacional a definir em que municípios deve ter lugar as autarquias locais, esperando que este assunto seja corrigido durante a discussão final do pacote eleitoral autárquico.
Nesse aspecto, a Constituição é clara. As autarquias organizam-se nos municípios. A Constituição não estabelece que as autarquias organizam-se em alguns municípios. É nos municípios quais todos os municípios existentes. Então, se queremos efetivamente cumprir a Constituição, se queremos efetivamente trazer justiça para esse processo, não podemos estar a escolher uns municípios e deixar de fora outros municípios com a ideia de que já estamos a municipalizar o país, a desconcentração e não a descentralização.
Benedito Daniel, líder do PRS, disse acreditar que o MPLA venha a ter em conta o pensamento da maioria da população sobre as autarquias.
E o consenso da população está aí. Estamos em crer que o governo do MPLA é de boa fé e vai ter sentido de Estado de poder perceber aquilo que a população pensa. O contrário, ali vai caminhar sozinho e essa imposição pode criar algum problema social.
Recentemente, a Igreja Católica também pediu a implementação no país das autarquias supramunicipais e inframunicipais, afirmando que não se justificam que se façam autarquias em alguns municípios e noutros não. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Espaço para a economia, como sempre, com o Álvaro Lugero Andrade.
E chegou o momento da nossa habitual revista económica e vamos começar em Angola, onde a receita bruta do setor diamantífero atingiu no primeiro trimestre deste ano 256.592.000 dólares, revelou hoje em Luanda o Diretor Nacional de Mercados e Promoção de Comercialização do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, Gaspar Filipe Sermão. O valor resulta da comercialização de cerca de 2.012.597 quilates ao preço médio de US$130 por quilate. O Banco Nacional de Investimentos de Moçambique, instituição totalmente detida pelo Estado, anunciou um crédito de 400 milhões de meticais, cerca de 6 milhões de dólares, para o agronegócio na província de Tete. Os beneficiários desta linha de crédito serão pequenas e médias empresas, bem como estudantes recém-graduados dos institutos técnico-profissionais. A Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente afirmou hoje em Maputo que a África perde anualmente 191 mil milhões de dólares devido ao comércio ilícito de espécies da fauna bravia ambiental. A organização realiza uma conferência a partir de amanhã em Maputo, cujo objetivo é constatar estratégias conjuntas de combate ao comércio ilegal de produtos da fauna e da degradação dos ecossistemas dos oceanos Índico e Atlântico, bem como desmatamento e mudanças climáticas. A taxa de inflação da zona euro subiu para os 2,1% em julho, face aos 2% de junho, revela o Eurostat. O setor de energia é o que registra a maior subida dos preços e a taxa mais elevada do ano, 9,4%, seguindo-se o dos serviços e dos bens industriais não energéticos. O governo de Cabo Verde revelou que quase 20 empresas e empresários nacionais e investidores estrangeiros já manifestaram interesse na compra da transportadora aérea Cabo Verde Airlines e adiantou que o comprador fará gestão da empresa por pelo menos 5 anos. A privatização da TACV prevê a venda total da empresa, reservando até 51% do capital para um parceiro estratégico, 39% das ações para investidores institucionais e até 10% para trabalhadores da empresa e imigrantes cabo-verdianos. A rede americana de comida rápida, McDonald's, vai assinalar os seus 50 anos com o lançamento da McCoin, uma moeda que pode ser convertida em Big Mac, talvez o hambúrguer mais famoso da marca. A partir de quinta-feira, os clientes da cadeia da restauração poderão ser um dos contemplados com a moeda McCoin na compra de um Big Mac.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dois grandes problemas da política externa do Presidente Trump têm sido a Coreia do Norte e o Irão, e em ambos os casos a questão são armas nucleares. No caso do Irão, a administração Trump retirou-se do acordo assinado pela administração Obama, limitando por um período definido o desenvolvimento nuclear iraniano, enquanto no caso da Coreia do Norte, uma cimeira entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un teria levado à suspensão de testes de mísseis e de bombas nucleares. Mas, como nos diz o João Santa Rita, neste último caso, há um desenvolvimento que indica que pouco parece ter mudado.
Desde a cimeira com Kim Jong-un, Donald Trump tem apregoado como um grande sucesso esse encontro, fazendo notar que os norte-coreanos suspenderam os testes de mísseis e de bombas nucleares. Mas hoje, numa notícia que poderá ser altamente embaraçosa para Trump, o jornal Washington Post citou fontes dos serviços de espionagem americanos como tendo dito que a Coreia do Norte está a construir novos mísseis numa fábrica que produziu os primeiros mísseis intercontinentais capazes de atingirem os Estados Unidos. O jornal, que publicou fotos de satélites do local, disse que estão a ser fabricados pelo menos um ou mesmo dois mísseis intercontinentais alimentados a combustível líquido em Sandumnong, nos arredores de Pyongyang. A salientar que a informação não sugere uma expansão das capacidades da Coreia do Norte, mas indica que o trabalho anterior sobre armas sofisticadas continua. Isto poucas semanas depois do presidente Trump ter declarado que Pyongyang já não é uma ameaça nuclear. Isto depois de ter sido revelado que a Coreia do Norte está também a operar um complexo secreto de enriquecimento de urânio em Kangson. Anteriormente, aliás, também o secretário de Estado Mike Pompeo tinha admitido, numa audiência de uma comissão do Senado americano, que a Coreia do Norte continuava a produzir material para bombas nucleares. Mas acrescentou:
We're engaged in a complex negotiation with a difficult adversary and each of the activities that we undertake is not going to be fully apparent.
Estamos envolvidos em negociações complexas com um adversário difícil e cada uma das atividades em que estamos envolvidos não será transparente para o mundo na altura em que o fazemos. Vai haver processos e discussões que vamos ter e é muito importante não serem reveladas em tempo real.
There will be processes and discussions that will be had that are important that they not be real-time disclosed.
Eram palavras do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que, quando interrogado sobre se é ainda objetivo do governo atingir a desnuclearização da Coreia do Norte antes do fim do primeiro mandato de Trump, respondeu: sim, mais rapidamente se possível.
Yes, more quickly if possible.
Enquanto isso, ontem o presidente Trump tornou claro que a sua política é também de impedir que o Irão tenha armas nucleares. Ele falava depois de um encontro com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte.
Prime Minister and I also agree that the brutal regime in Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon. Never.
We encourage all nations. O primeiro-ministro também concordou que não será permitido ao regime brutal do Irão possuir armas nucleares, nunca. Encorajamos todas as nações a pressionarem o Irão a pôr termo à totalidade das suas atividades malignas. Os Estados Unidos saúdam a parceria de Itália nesses esforços vitais.
Welcomes the partnership of Italy in these vital efforts.
Palavras de Donald Trump. Mas numa declaração talvez surpreendente para muitos, Trump disse estar pronto a encontrar-se a qualquer altura com o seu homólogo iraniano, afirmando que encontros do género são úteis para acalmar tensões perigosas e que os seus recentes encontros com o líder da Coreia do Norte e com o presidente russo são exemplos disso.
I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now.
Certamente que me reuniria com o Irão, se eles o quiserem. Não sei se estão prontos para isso. Estamos a atravessar tempos difíceis agora. Mas eu pus termo ao acordo com o Irão, era um acordo ridículo. Acredito que provavelmente acabarão por querer um encontro.
I do believe that they will probably end up wanting to meet.
Palavras de Donald Trump. Entidades oficiais iranianas rejeitaram a proposta, afirmando que não se pode confiar nos Estados Unidos. Alguns analistas fazem notar que a declaração de Trump segue-se a um tweet ameaçando o Irão com ações militares se as ameaças continuarem, o que parece ser uma prática de Trump, fazer ameaças e depois declarações conciliadoras. Isto aconteceu com a Coreia do Norte antes da cimeira com Kim Jong-un. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão, Qasem Soleimani, respondeu, contudo, às ameaças de Trump com as suas próprias ameaças. Eu digo aqui a Trump, tenha cuidado. Estamos perto de vocês em locais que nem sequer imagino. Qasem Soleimani, da Guarda Revolucionária do Irão. Para já, contudo, o Irão tem mais razões para se preocupar com sanções económicas do que com ações militares. As sanções estão a forçar empresas estrangeiras a deixarem o Irão e isso poderá enfraquecer grandemente a sua economia. E é esse o objetivo da administração Trump. Levar o Irão a não ter alternativa se não renegociar o acordo nuclear.
Estúdios em Washington, da Voz da América, em português.
Olá, amigo. Este é o habitual espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. E hoje iremos falar da Semana Mundial da Alimentação e também do facto do governo britânico ter anunciado que, a partir de 2019, será permitida a prescrição de remédios derivados de cannabis, a vulgar suruma. Eu sou o Amâncio Miguel. Todos os anos, cerca de 78 milhões de bebés, ou 3 em cada 5 recém-nascidos, não são amamentados na primeira hora de vida. Esta conclusão consta de um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, hoje publicado.
A pesquisa analisou 76 países. As taxas de amamentação na primeira hora são mais altas em nações do Oriente e Sul de África, 65%, e mais baixas na Ásia Oriental e Pacífico, com 32%. Entre os países lusófonos analisados, a Guiné-Bissau tem a taxa mais baixa de amamentação na primeira hora, com 33,7%, seguida de São Tomé e Príncipe, com 38,3%, o Brasil tem 42,9% e Moçambique, 69%. Cabo Verde, 72,7%, Timor-Leste com 75,2%, é o país lusófono com a taxa mais alta. Mike Hart, especialista em nutrição infantil no Unicef, explicou a ONU News, a Rádio das Nações Unidas, que embora seja muito fácil iniciar o aleitamento materno, há barreiras que impedem, entre elas, normas culturais, a falta de recursos e lacunas na formação de pessoal médico. As crianças que nascem por cesariana, por exemplo, têm taxas mais baixas de amamentação precoce, isto devido a dificuldades nos serviços de saúde. Especialistas, no entanto, insistem que amamentar os bebés oferece o começo de vida mais saudável. Mike Hart, especialista do Unicef, destaca que o aleitamento materno é muito importante para os bebés em todos os países do mundo, porque ajuda a sobreviver, a crescer e também contribui para o desenvolvimento e ajuda a prevenir doenças crónicas como a obesidade e cancros, especificamente para as mães. Também para os países, diz a especialista, os custos de saúde e os ganhos económicos são muito grandes. Começar na primeira hora a amamentar é muito importante para prevenir as mortes nas crianças e para começar o aleitamento materno da melhor maneira, diz Mike Hart, nutricionista do Unicef. Apesar de ainda não atingir o ideal no geral, a situação da amamentação está a melhorar em todo o mundo. Em 2017, 42% dos bebés tiveram aleitamento precoce, enquanto em 2005 esta percentagem era de apenas 37%. Para melhorar a cobertura, o Unicef e outras organizações internacionais promovem até o próximo dia 7 de agosto a Semana Mundial da Amamentação com o lema Amamentação, Fundação da Vida. E para terminar, neste espaço de saúde, falemos do Reino Unido, onde o governo anunciou a semana passada que a partir de março de 2019 será permitida a prescrição de remédios derivados de cannabis, a suruma. A informação foi divulgada pelo ministro do interior do país, Sajid Javid. A mudança na legislação britânica foi oficializada após o sinal verde da médica-chefe do governo, Sally Davis, e do Conselho Assessor para o abuso de drogas. Estes medicamentos, que deverão cumprir padrões de segurança e qualidade, serão legais para pacientes com uma necessidade clínica excepcional. Esta modificação das normas do uso deste tipo de substância ocorreu depois de uma polémica que surgiu em junho deste ano. E recordamos que tratou-se do caso de Bill Caldwell, um menino com epilepsia que foi hospitalizado depois de autoridades confiscarem a sua medicação à base de óleo de cannabis adquirida no Canadá, no aeroporto de Heathrow, em Londres. Portanto, a confiscação ocorreu neste aeroporto londrino. Dias depois, o ministro do Interior concordou em devolver a medicação à criança e anunciou a revisão da legislação para evitar a ocorrência de situações do género. O uso de remédios derivados da cannabis será apenas com prescrição médica. Com a medida, o Reino Unido junta-se aos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, Canadá, Israel, Peru ou Uruguai, onde o uso de cannabis para fins medicinais já é permitido. E assim foi, amigos, o Espaço de Saúde aqui na Voz da América com Amércio Miguel.
E agora espaço para as notícias desta terça-feira, o dia 31 de julho de 2018. A polícia do Zimbábue circula pela capital, a cidade de Harare, com canhões de água a postos, enquanto o país aguarda os primeiros resultados oficiais das eleições presidenciais e legislativas. A oposição reclama que os resultados da votação não foram fixados à porta de 21% das assembleias de voto do país, tal como a lei estipula, o que aumenta preocupações sobre possíveis fraudes. O candidato da oposição, Nelson Chamisa, que já reivindicou a vitória no escrutínio, embora não sejam ainda conhecidos os números oficiais, declarou que liderará protestos pacíficos se a votação for considerada irregular. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse aguardar pacientemente os resultados das presidenciais de segunda-feira, que a Comissão Eleitoral indicou que poderão ser anunciados ainda hoje, embora tenha 5 dias para divulgar os números definitivos. De acordo com a Comissão Eleitoral, não houve fraude nas eleições, as primeiras desde que Robert Mugabe, no poder durante 37 anos, abandonou o cargo em novembro sob pressão militar. 3 cidadãos russos com cartões de jornalista foram mortos na República Centro-Africana, indicaram fundos de serviços de segurança e organizações religiosas. Os corpos foram encontrados numa estrada a 23 km da cidade de Sibut, onde foram aparentemente mortos por homens não identificados. Uma fonte oficial russa na embaixada em Bangui disse que a embaixada não estava ciente da presença de jornalistas do seu país naquela República Centro-Africana. A ONU, neste momento, diz que estão estacionados cerca de 13 mil soldados na República Centro-Africana. A Rússia tem estado a apoiar com armas conselheiros o governo da República Centro-Africana. Um conselheiro do presidente iraniano Hassan Rouhani declarou que quaisquer negociações com os Estados Unidos devem começar por uma redução das hostilidades e um regresso ao acordo com do seu programa nuclear. Aquele conselheiro afirmou no Twitter exigir também que os Estados Unidos respeitem o Irão. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou estar pronto a encontrar-se com os dirigentes iranianos quando eles quisessem isto sem condições prévias. Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, em maio passado, e prepara-se para voltar a impor sanções contra o Irão em 2 etapas, agora em agosto e depois em novembro. O conselheiro do presidente iraniano lembra também que o Irão mostrou sua abertura no diálogo no passado, mas o Washington nunca deu resposta. Iniciou-se hoje nos arredores de Washington o julgamento de Paul Manafort, antigo dirigente da campanha presidencial de Donald Trump, que é acusado de fraude bancária e fiscal. Manafort declarou-se não culpado de todas as acusações relacionadas com o trabalho que fez durante anos para o governo do antigo presidente da Ucrânia, Yanukovych. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Terroristas gostam de viajar. Grupos terroristas como a ISIS e a Al-Qaeda dependem de viajar, afirmou o embaixador e coordenador para o contra-terrorismo, Nathan Sales, aos aliados da Aliança Transatlântica numa recente conferência realizada pelo fundo alemão Marshall. Eles têm de viajar para receber treino. Têm de viajar para observar os seus objetivos. Têm de viajar para realizar os seus ataques. Sempre que entram num avião ou atravessam uma fronteira, temos a oportunidade de os detectar e capturar. Quando a ISIS tentou criar um califado físico, um número sem precedentes de combatentes terroristas estrangeiros, cerca de 40 mil pessoas, convergiu para a zona da guerra da Síria e no Iraque. E agora, que libertamos cerca de 98% do território que a ISIS controlou, existe o risco de que alguns desses veteranos venham a regressar a casa ou desloquem-se para terceiros países. Para identificar os terroristas ou pessoas suspeitas que se encontram escondidas entre viajantes internacionais, os Estados Unidos utilizam o PNR, o Registro de Nomes de Passageiros, para pesquisar aqueles que possam constituir uma ameaça e sejam objeto de controle adicional. O PNR é uma informação fornecida pelos passageiros recolhida pelas companhias aéreas para possibilitar reservas e efetuar o processo de controle. Em dezembro de 2017, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a Resolução 2396, que, entre outras coisas, obriga os Estados-membros da ONU a adotar a capacidade de recolher, processar e analisar o PNR para limitar a viagem de terroristas. Os Estados Unidos elogiam a aprovação da Resolução 2396 e estão preparados para ajudar outros países a cumprirem as suas obrigações para adotarem os sistemas PNR. Por isso, vamos continuar a apoiar a entrada em vigor e a aplicação total da Resolução 2396 e destacar o valor do PNR. Vamos igualmente partilhar o sistema PNR com qualquer país que o deseje. E vamos trabalhar com a Organização da Aviação Civil para estabelecer princípios e práticas recomendadas para o PNR. Os Estados Unidos e as nações da Europa são parceiros estratégicos em todos os principais assuntos do dia. Com efeito, são mais do que parceiros, aliados e amigos. Não existe melhor local do que a sinergia transatlântica do que a luta conjunta contra o terrorismo global, afirmou-se o embaixador Saldos. Partilhamos os mesmos valores, partilhamos os mesmos interesses e partilhamos os mesmos inimigos. Em resumo, estamos juntos. Existe muito para fazer na luta contra o terrorismo. Só enfrentando-o juntos podemos vencer. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América de terça-feira, dia 31 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.